Bem-vindos ao Geo Podcast. Este é o Geo Podcast, um programa produzido aos alunos do ensino fundamental e médio sobre geografia, apresentado por mim, professor Leandro, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Visite nosso site www.geoleandro.podomatic.com. Faça seu download e deixe seu comentário. Esse programa é dedicado especialmente para os alunos da Escola Estadual 20 de Agosto. No programa de hoje vamos falar sobre como o capitalismo se espalhou pelo mundo, ou melhor, como ele se mundializou e provocou mudanças em nossa sociedade. Qual é a nova ordem mundial em que vivemos hoje? E por que as multinacionais têm a ver com isso? Vamos tentar responder essas questões e também provocar outras questões. Vamos lá, enquanto isso vamos escutar a música do The Doors e o Make Me Real. Muito bom esse som, vamos lá. Eu começo o programa de hoje questionando como nós podemos entender o mundo de hoje. Lembrando que a lógica, aquilo que dominou o século XX, foi ditada por dois processos. Primeiro, a expansão do socialismo, a expansão geográfica, e a formação dos monopólios capitalistas. Esses dois processos, nós vamos falar dos monopólios capitalistas, o que inclui as multinacionais. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que acabou de consolidar os oligopólios internacionais. Foram esses oligopólios que deram origem às multinacionais. Mas o que é um oligopólio? Para se entender o que se passa no mundo de hoje, para que nós possamos compreender o que está acontecendo com o mundo, nós temos que focalizar as empresas. O que as empresas estão fazendo, quais suas ações para dominar o mundo, ditar regras sobre a sociedade. Oligopólio é quando ocorre um domínio do mercado para um grupo de empresas. Lembrando que nós vimos o que era monopólio, onde nós discutimos que o domínio do mercado, ou de um produto, ou de algum serviço para uma única empresa, pode ser considerado um monopólio. Também o Estado pode ter um monopólio. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma empresa que tem um monopólio do petróleo. Essa empresa, como nós sabemos, é a Petrobras. Ela que tem todo o controle sobre o produto que é produzido. No caso, o petróleo, desde a sua distribuição, a sua circulação. A Petrobras, ela tem esse monopólio, que ela existe para tratar especificamente sobre petróleo. As empresas, elas também podem formar os cartéis. Cartéis, vocês podem se lembrar, é quando um grupo de empresas toma medidas ou faz algum acordo para ter vantagens, uma sobre a outra, para controlar determinado produto no mercado, estabelecendo preços, dividindo mercados, etc. Um caso real aconteceu em Londrina, minha cidade, claro, onde, mas não é uma coisa muito boa, onde os donos de postos de gasolina estabeleceram os preços que deveria ser da gasolina. Então, o que aconteceu? Quando algum empresário mudou o preço da gasolina, ou para mais baixo, ou para mais alto, aumentou esse preço, o que aconteceu com ele? Ele levou uma bomba na casa dele. Foi uma tentativa de assassinato, onde esse empresário não podia ter mexido nos preços, porque tinha configurado um cartel, um acordo entre as empresas que estabelecia que a gasolina deveria ser em um único preço. E assim todos sairiam ganhando. Quando alguém tenta sair disso, é punido com a morte. As multinacionais também, elas podem formar trusts. O que significa trust? Bom, um trust é quando as empresas, com o objetivo de aumentar ainda mais seus lucros e de esmagar as empresas concorrentes, impondo seus preços, elas se fundem, elas se unem em uma só e passam a controlar um produto, desde a sua retirada da matéria-prima necessária para a fabricação dos produtos, dos objetos, até a sua distribuição. Isso que é um trust, é a fusão das empresas. Agora, não podemos esquecer que o grande responsável para essa mundialização do capitalismo, quer dizer, a maneira que esse capitalismo se espalhou pelo mundo, foi os Estados Unidos. Mas você deve estar perguntando: esse assunto sobre multinacionais, empresas, capitalismo. Porém, eu estou com uma dúvida, eu não sei o que é o capitalismo. Eu ouço tanto falar isso, ou melhor, no jornal é difícil você ouvir a palavra capitalista, ou alguma coisa sobre o sistema capitalista, ou alguma crítica, ou falarem mal do capitalismo. Porque nem todos sabem o que é capitalismo. Bom, de modo geral, o sistema capitalista é um sistema em que vivemos hoje, onde existe de um lado, basicamente, dois grandes grupos. Basicamente. O primeiro deles são os trabalhadores. Os trabalhadores são aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário para poderem sobreviver. E quem compram são os capitalistas, os donos dos meios de produção. Quer dizer, os donos das fazendas, das fábricas, das lojas, dos meios para se produzir alguma coisa. O trabalhador não tem nada, ele só tem o corpo, ou seja, a sua força de trabalho para oferecer ao capitalista. Só que o capitalista, ele não paga o valor integral do trabalho para esse trabalhador. Ele só paga uma parcela. Ele se apropria, ele toma essa parcela do trabalhador em forma de lucro, que é chamada mais-valia. Um importante pensador chamado Karl Marx, pensador alemão, ele definiu o capitalismo como um sistema social, um sistema econômico, cuja base dele é a exploração do trabalhador. A exploração do trabalhador é o que caracteriza o capitalismo, de modo geral. E é muito interessante notar que toda a história econômica, social, ela pode ser explicada, ela pode ser entendida e nada é por acaso. Essa, até mesmo a expansão da presença das multinacionais no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma explicação muito interessante. É que a economia capitalista tinha sido destruída pela guerra na Europa e no Japão. E a Europa e o Japão precisavam ser reconstruídos novamente. Foi aí que entrou em cena o grande salvador, que foi os Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos fosse bonzinho, mas ele tinha interesses, principalmente no combate à Guerra Fria e também na expansão das suas indústrias. Esse avanço capitalista no mundo provocou alterações, mudanças na organização interna e nas relações de trabalho, na forma de se contratar as pessoas, na forma como os operários, os trabalhadores iriam trabalhar, na forma de organizar as empresas, alterou tudo em nome de uma nova etapa no sistema. Um sistema que antes tinha sido imperialista e agora está moldando novas formas de organização para disputar mercados e também disputar matérias-primas entre as empresas nacionais dos países que essas multinacionais estavam chegando. Basicamente, temos uns três processos que estão envolvidos nesse domínio e nessa expansão das empresas multinacionais. O primeiro deles é o processo, como nós falamos, da reconstrução da Europa e do Japão depois da Segunda Guerra. E como se deu isso? Os Estados Unidos, através do Plano Marshall, através das suas fusões com empresas industriais americanas e europeias, e depois daquelas bombas atômicas que atingiram o Japão, em Hiroshima e Nagasaki, e também nesse combate à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Guerra Fria, do combate ao comunismo, todos esses fatores serviram de base para o aumento do fluxo de capitais dos Estados Unidos, do dinheiro, na Europa e no Japão, no mundo todo. Daí ocorreu o quê? Ocorreu um movimento internacional de dinheiro, de capitais, pelo mundo. E esse dinheiro foi investido pelos monopólios empresariais, pelas multinacionais nas suas filiais, que elas se espalharam pelo mundo. Um exemplo, Volkswagen, que saiu lá da Alemanha e veio parar aqui no Brasil também, buscando, não porque ela acha o Brasil lindo, maravilhoso, com praias bonitas, não, mas tem um interesse financeiro aí. E o interesse, além disso, de controle também. Cresceu o movimento de dinheiro no mundo. Cresceu o número de depósitos dos financiamentos internacionais em bancos estrangeiros, o volume de investimentos no mercado europeu e no japonês também. Tudo isso favoreceu uma alteração muito rápida no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo envolvendo dinheiro. Como o dinheiro se espalhou pelo mundo? Outra coisa também aconteceu. A produção agora, capitalista, a produção de mercadorias, ela precisava alcançar o mundo todo. Então, a produção ficou mais internacionalizada, mais internacional, ganhou um caráter internacional. E ela aconteceu isso justamente porque determinadas empresas tinham um monopólio da pesquisa. Só elas sabiam como se fazia algum produto, e, consequentemente, quem tem o monopólio da pesquisa tem um monopólio da tecnologia, e somado ao grande volume de dinheiro que estava circulando no mundo, as economias nacionais, elas se abriram para essas empresas, porque elas não conseguiam produzir determinados produtos, e aceitaram as regras dessas empresas multinacionais para se instalarem no país, no caso no Brasil, por exemplo. As multinacionais começaram a controlar a força de trabalho, controlar os mercados, controlar as matérias-primas nacionais. E esse controle todo, esse controle da mão de obra, teve grandes repercussões. Vocês devem já estar imaginando que esse controle, e como nós já vimos no programa sobre as multinacionais, deixou o país dependente dessas empresas, das suas regras. Isso é tanto verdade que a maior parte da força de trabalho, dos trabalhadores que são empregados pelas multinacionais, estão fora dos seus países de origem. A maior parte dos empregados não estão nas suas matrizes, na Europa, nos Estados Unidos, mas sim nos países periféricos como o Brasil. Mas tudo isso, esse movimento de dinheiro no mundo, essa produção de internacional de mercadorias, não seria possível se os governos não tivessem também ações internacionais. O governo, que na época da Segunda Guerra Mundial intervinha na economia, o governo mesmo, ou o Estado, ou melhor, o Estado, ele definiu projetos de cooperação internacional e criou algumas organizações responsáveis por fiscalizar isso. Primeiro criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. E além de outros organismos supranacionais, como blocos econômicos. Foram esses blocos, essas organizações que se empenharam em fazer uma economia mais internacional e passaram a compor mais e passaram a ajudar mais o capitalismo na sua mundialização, na sua forma de se espalhar pelo mundo. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, ele ditava ou edita ainda regras para os países que precisam do seu dinheiro, ou então das empresas multinacionais que querem se instalar nos países como o Brasil, e oferecem e ditam essas regras para que os países possam se adequar. Aí sim, depois ele empresta o dinheiro que os países estão precisando. Essa mundialização do capitalismo é um fenômeno novo. Segundo o economista Ricardo Petrella, é um fenômeno novo porque ele possibilita a formação de um conjunto onde o controle do capitalismo se dá na produção, na distribuição, no consumo desses bens e serviços, a partir de alguns fatores. De uma valorização muito maior dos materiais ou não, dos meios de se produzir alguma coisa, os meios de produção. Por exemplo, os bancos de dados, as patentes, os recursos humanos. Também as normas, os padrões mundiais, os padrões de um produto, por exemplo. Foram aí que surgiram os cartões de crédito, o fast food, as redes informatizadas de bancos, né, interbancária também, e diversos outros fatores. Essa mundialização do capitalismo também não significa somente que os produtos hoje vão ser todos padronizados no mundo inteiro. Todos vão ser iguais, todos os produtos são iguais. Não. Os produtos hoje vão ter que se adaptar aos mercados locais. Como no exemplo lá na Índia, onde o McDonald's não pode colocar um hambúrguer de carne de vaca, porque a Índia é sagrada. Então tem que respeitar a cultura do mercado que ela chega. Os fatores climáticos, as normas, os fatores econômicos. As empresas, elas se adaptam muito facilmente. Essa nova fase de tudo isso que falamos, essa nova ordem internacional, é a ordem do capitalismo monopolista. Essa do surgimento da sua expansão, do surgimento das multinacionais, essa introdução dos capitalistas nos países periféricos, porque vocês sabem, o capitalismo não está somente nos países ricos. O centro do capitalismo está em todos os lugares do mundo onde as empresas multinacionais estão. Esse era o recado para hoje. Vamos continuar discutindo sobre geografia, sobre o conhecimento do mundo, em nossos próximos programas aqui no Geo Podcast.